Pra pri pré-programa Sub7
aqui na Zoom FM,
a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o
mundo. Muito bem, que vos fala ele, lindo, maravilhoso, calvo, cheiroso e com cueca limpa, Tércio Emo. E na minha frente, ele que me trouxe um Guaraná Sub7, né? Em breve, sócios da companhia Sub7 Studios
Incorporation.
Chiquinho.
Boa noite, galera. Boa noite.
E do outro lado, uma cadeira vazia, porque o seu Rafael...
O Bezerra não veio. Quer dizer, o Rafael não veio.
Não veio. Lembra o que aconteceu quando o Rafa vinha? Ele colocava o Bezerra no porta-mala.
É.
Eu acho que agora foi o contrário.
É verdade. Ele deve estar amordaçado com aquele silver tape na boca, sabe?
Isso. E o nosso sócio majoritário com 57% das ações Sub7.
51, né?
51.
51, uma boa ideia.
É. Bezerra!
Sim, bem diferente.
Ou não.
Ou não.
Ou não. Não. Muito bem, amigos. Começando mais uma edição do programa Sub7. Essa edição histórica, porque vamos falar agora de inteligência artificial,
exata.
Chiquinho.
Exata. Essa é o quê? É o número 73?
É o número 73? É o número 788? Eu não lembro agora. É um 70 aí agora. Não sei se 71, 72, 73. Eu não... Eu confesso que eu não lembro,
Chiquinho. A galera aí do podcast aí das mídias, como chama? Das plataformas digitais, sabe?
Isso. Né? É, você que tá acompanhando a gente pelo Spotify, Deezer...
No futuro, avisa a gente aqui no passado.
Isso. Você, no futuro, nos avise aqui, né? É muito louco, né? Porque a partir do momento que isso vai para as mídias de streaming, né? Nós podemos estar nos comunicando com pessoas ou com nós mesmos no futuro.
Verdade.
Né? Agora do presente. Então, o nosso podcast, ele fere o espaço-tempo.
Mande um recado pra você mesmo, Tércio.
Tá. Olhe pra trás.
Eita. O Tércio do futuro fala para o Tércio do passado.
E com certeza eu vou olhar pra trás.
É verdade.
Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Muito bem, vamos começar bem o programa, Chiquinho?
Bora.
Você tem aí um conselho pra gente?
Não tenho, não achei nenhum. Você tem algum conselho?
Não, você tem algum conselho, Bezerra?
Não.
Um conselho duvidoso?
Caramba, eu não tenho nenhum conselho
ninguém
duvidoso.
Ninguém tá querendo aconselhar ninguém.
É, eu tenho umas frases muito ruins aqui, eu não achei nenhuma. Assim,
tá, tipo... deixa eu ver se eu consigo achar uma frase bem ruim aqui, mas... Nossa, eu tenho uma horrorosa aqui que eu vou fazer.
Tá.
Nossa, é muito ruim.
Se for pior do que a minha, eu mando a minha em seguida.
Nossa, é bem ruim. Assim, okay. do termo que ser quase ridículo.
Bom, vamos lá.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu particularmente acho que vai ser horroroso.
Quer pular?
Não, mas eu vou fazer só pra
pra preencher o espaço.
É, pra não deixar em branco, né?
Ok. Começa agora os duvidosos conselhos de Tércio Emo.
Tércio Emo vai dar algum conselho bem duvidoso e esquisito. Ito. A verdade teve um caso de amor com a mentira. E muitos seguem conselhos errados deste filho bastardo. Ruim, né?
É ruim. É, a minha era melhor.
A sua era melhor? Então vai, Chiquinho, a sua.
Vamos lá. O ruim de morar na China é que todo mundo lembra sua ex.
A sua é muito melhor. A sua é muito melhor.
É, desculpa se eu feri alguém.
Muito bom, desculpa. Desculpa pela xenofobia.
É, eu não fui xenofóbico, eu vi na internet.
É, a internet foi xenofóbica.
É, internet.
Então vai lá, Chiquinho.
Termina agora os duvidosos conselhos de Tércio Emo.
Que na verdade foi o Chiquinho.
O Chiquinho.
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 Chiquinho Emo.
We'll be right back. É isso aí, amigos! Mais uma edição do programa Sub7 e hoje vamos falar sobre inteligência artificial.
Inteligência artificial?
É, gente.
Aí.
É daquele filme do menininho, não, né?
É bom aquele filme. Quer começar falando do filme?
Tinha um filme de inteligência artificial com aquele menininho lá que fazia do
Sexto Sentido.
O Sexto Sentido. Sexto Sentido. É muito bom aquele filme.
Que inclusive...
E hoje ele já deve estar com uns 43 anos, né?
Eu vi ele numa série uns tempos atrás.
Eu também vi ele numa série esses tempos atrás, que ele, inclusive, ele tá adulto. Qual série que eu vi? Ah, é uma série...
Ele tinha superpoderes.
Não.
Coisa assim.
A outra série que eu vi era um cara que ele tinha um teatro, é um velho, acho que é o De Niro que faz. Não, não é o De Niro, é o outro. Não sei se é o nome do ator.
Ai, cara, você viu sim, eu acho. Porque ele apareceu em The Boys.
The Boys, ele apareceu?
Você assistiu The Boys?
Assistiu The Boys.
Ele apareceu em The Boys.
Ele apareceu? Qual o poder que ele tinha? Pode crer.
Ele tinha um poder lá que eu acho que... Eu não lembro qual era o poder dele. Mas assim, ó. Ele ficou um episódio só. Acho que até no final do episódio ele morre.
Ele tava com o braço quebrado, inclusive.
O cara apertou... O cara apertou a mão dele, quebrou a mão dele. Foi alguma coisa assim.
Agora eu não lembro se ele tinha um poder da mente. Eu não lembro qual era o poder que ele tinha.
Joel Osment.
Isso, o que ele fazia no The
Joy
Boys?
Joy Osmond é The Boys.
Então, The Boys... Olha, ele participou do Forrest Gump.
Forrest Gump.
Seu sentido...
É. The Boys.
Tá. Gente,
sabe?
Eu quero um silêncio agora.
Um silêncio.
Silêncio?
Silêncio.
Vocês estão ouvindo o Hammer?
Peidou?
Não, é o Hammer. Vai ficar o Hammer aí.
É o Hammer.
Tá, quero mais... Eu quero um minuto... Eu quero um segundo de silêncio. Pronto, só isso.
É só pra você ver no áudio quando
isso. Eu queria ver no gráfico se ele aparece, que às vezes que é no nosso retorno, mas no gráfico não aparece.
É mesmo?
É.
Eu acho que da outra vez a Nath Nascimento. Ou Nath Verro. Nath Nascimento.
Ela tinha nos informado de que estava tudo bem.
Isso, ela falou que ela não estava ouvindo, acredito.
Ah, então tudo bem. É só. Isso é para o teste do futuro. Teste do futuro. Olhe para trás. Gente, para quem não sabe, o post do nosso programa Sub7, olha que interessante. O post do nosso programa Sub7 foi escrito por uma inteligência artificial.
Qual é o post? Você tem ele de cor?
Não tenho ele de cor porque é bem grande.
Deixa eu entender uma coisa. Você colocou o texto num programa...
Não pus o texto. Eu cheguei num site de inteligência artificial.
Certo.
E aí você dá o tema para ele. Eu coloquei o tema inteligência artificial. E aí, ele desenvolve o texto pra você. Tá aqui o texto, ó. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma forma de inteligência em máquinas que melhora à medida que as novas habilidades são ensinadas. Para que a inteligência artificial funcione corretamente, é necessário que uma vasta quantidade de dados para aprender. A inteligência artificial usa redes de computadores para simular a inteligência humana, produzindo sistemas que podem realizar tarefas que normalmente exigiriam a realização de um ser humano. A inteligência artificial pode ser ensinada a reconhecer padrões de informação semelhantes do funcionamento do cérebro humano. O sistema do IA contam com redes neurais artificiais que tentam simular a maneira que o cérebro funciona para aprender. Os sistemas de inteligência artificial contam com as redes neurais artificiais que tentam simular de maneira como o cérebro funciona para aprender.
Interessante.
Nossa. Todo esse texto...
Ele simula um ser humano analisando tudo certinho, só que ele trabalha 24 horas e ele, tipo,
isso.
Tecnicamente ele não é.
Na verdade, ele faz uma simulação de como funcionam nossas redes neurais. Entendi. Conta aquela história lá da inteligência artificial que fez uma língua nova.
O que acontece? Chega a ser até assombroso. Tem até umas notícias aí na internet falando que o Facebook criou uma inteligência...
Foi o Facebook que fez?
Foi. Eles criaram uma inteligência artificial, tá? Pra simular algumas coisas, tá? Fazer algumas simulações. Só que a notícia que o pessoal colocou, que é meio sensacionalista aí nas redes, é que a inteligência artificial saiu fora de controle e eles desativaram ela. Aí o que você fica?
Fora do controle o quê? Eles não tentaram matar um humano?
Então, exatamente. Mas assim,
Exatamente!
Exatamente. É o que a gente pensa quando eles falam isso. né? É, não tá 100% errado. Por quê? Porque assim, ele não matou um ser humano, mas saiu fora de controle. Porque é, aí você acha, não, deve ter tomado proporções apocalípticas e aí tá querendo dominar a humanidade e foi por computador e não sei o quê, entrou na rede, né? E começou a fazer transações bancárias. Não, nada disso.
Ou tentou ativar mísseis.
Isso, teleguiados do Talibã. Enfim, aí o que ocorreu? Ocorreu que essa inteligência artificial que foi programada era para atender um ser humano, para conversar com um ser humano e vender um item para ele, entendeu? É, só que o que acontece? Eles colocam a inteligência artificial para falar com ela mesmo. Colocam, tipo, pegam duas vezes aquilo e colocam uma para vender e a outra para contra-argumentar e tudo mais tal. E uma tenta convencer a outra, entendeu? Uma quer convencer de que quer e a outra quer convencer de que não quer.
Nossa,
né?
Que
eu não quero. Não, mas você tem que pegar isso porque assim, vai criando argumentos e tudo mais e tal. O que aconteceu foi o quê? Como eles fazem na programação uma forma onde eles criam os requisitos que a inteligência artificial pode utilizar. Por exemplo, foi estabelecido que ele tinha que vender tal coisa, que poderia usar tal forma de falar e tudo mais. Tal.
Ele deu um padrão
para ele trabalhar em cima disso, tá? Uhum. E aí ele ia seguir certinho isso aí. Só que, quando foram programar a inteligência artificial, eles não disseram para a inteligência artificial que eles tinham que utilizar o inglês. Na forma de...
Ah, não deram uma língua...
Não deram uma... Não fala, ficou aberto, entendeu? Não deu uma língua que eles deveriam utilizar.
Nem chegaram a pensar nisso,
não,
né?
Não, nem pensaram nisso. O que que acontece? A própria inteligência artificial, tanto de um lado quanto do outro, desenvolveu um idioma próprio deles.
Nossa.
E eles começaram a conversar nesse idioma próprio deles.
E aí
quer dizer, as pessoas não podem monitorar isso. Como que você vai monitorar uma língua que você não sabe? Uma forma de falar que você não sabe?
Você não podia pedir pra eles ensinarem? A inteligência artificial ensinar?
Não, ele teria que falar assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, porém você tem que utilizar o inglês. Você não pode utilizar outra língua que não seja o inglês.
Uhum.
Aí sim, mas na verdade ele criou um idioma próprio pra conversar entre eles. Entendeu? Aí eles desativaram a inteligência artificial.
Ficaram com medo, né?
Eu não sabia o que eles iam falar. Primeiro porque eles não iriam entender o resultado dessa pesquisa, desse trabalho que eles estavam fazendo em treinar a inteligência artificial. E aí eles desativaram ela e voltou tudo pra sala de comando pra colocar esses requisitos mínimos aí pra treinar ela de novo.
Cara, tem muita coisa que a inteligência artificial faz.
É sinistro, né?
Tem uma que faz tempo que eu tinha visto e consegui achar agora. Eu lembro que eles pegaram quadros de pintores famosos, assim, sabe? Tipo a Mona Lisa.
Uhum.
E pediram pra inteligência artificial transformar isso como se fosse um rosto humano. Como se fosse uma foto.
Ah,
cara, e fica...
Pra chegar mais próximo da...
E fica perfeito, perfeito. Inclusive, o Bezerra, não tinha pensado nisso, mas eu vou até tentar. Bezerra, eu vou te passar pelo Whats B7, o link da matéria, e você consegue nos navegadores ali compartilhar a sua tela. Você sabia disso? Mas depois a gente tenta isso, tá? Pra o pessoal poder ver essas imagens aí.
Certo.
Né? E tem uma outra coisa da inteligência artificial, eu não me lembro se era uma pintura egípcia ou se era uma... Eu não lembro, eu sei que era um texto que as pessoas... como é que fala? Os cientistas, enfim, os arqueólogos, achavam que quem tinha escrito era a mesma pessoa.
Certo.
Aí uma inteligência artificial escaneou tudo e percebeu que foram três pessoas diferentes que escreveram uma imagem lá. Sabe aquelas coisas que demoram anos?
Sim.
Então, descobri que foi três pessoas diferentes. Porque, tipo, a caligrafia, coisas que a gente não ia perceber, os olhos humanos, porque o cara conseguia copiar perfeitamente o outro, até a pincelar, a inteligência artificial conseguia...
Entender que aquela pincelada era característica de uma pessoa,
pressão,
e tal.
A pressão é diferente.
A pressão, o toque, a leveza. Assim.
Coisa que a gente não perceberia, a inteligência artificial percebe.
É impossível você, Bezerra. Ah, o toque, a sutilidade.
A sutilidade.
Um sommelier de quadros.
Tá. Agora eu pergunto pra vocês, gente.
Uhum.
Vamos supor que vocês têm o poder, né, de programar uma inteligência artificial. Vocês programariam para quê?
Eita.
Né, pra que você ia programar uma inteligência artificial?
Cara, eu nunca pensei no que eu faria pra... Você já pensou nisso?
Ser um presidente.
Não, eu
a primeira coisa que eu ia perguntar pra inteligência artificial...
Bitcoin.
Hã?
Minerar Bitcoin.
Será que a inteligência artificial conseguiria achar uma fórmula, sei lá, de ganhar dinheiro? Falei assim, olha, pensa aí no jeito de ganhar dinheiro, né?
Cara, teve...
É. Porque será que ela é capaz de, tipo, prever a bolsa, por exemplo?
Certo. Né? É verdade.
Mas coisas que não dá pra fazer, que eu já pesquisei. A inteligência artificial não consegue, por exemplo, saber os números da loteria. Por quê? Porque as variáveis do número da loteria... É... Não, mas indiferente disso, ele pode fazer o número de probabilidades. Mas ele não vai conseguir prever, porque ele tem que saber o momento exato que o cara vai apertar o botão pra sair o número. E aí ele tem que fazer um cálculo matemático.
E você tem que apostar antes disso acontecer.
Não, e não é nem isso, não tem como fazer esse cálculo. É impossível fazer esse cálculo, não tem como. Ele fica, não tem processador, não tem como você ficar processando, tipo, porque as bolas elas ficam pulando naquele globo lá, né? Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro.
É aleatório.
É aleatório. Imagina como é que o computador vai calcular, vamos supor, só o número 2. O número 2 ele vai pra cima, bate pro lado, bate pro outro, já sobe,
tipo, ele vai seguir no negócio, assim, ó. Vemos que ele tem um laser. Mas mesmo assim, aquela é a hora do sorteio. Geralmente, o dia do sorteio, vamos colocar aqui, o dia do sorteio seria hoje. É, ele vai correr às 10 horas da noite, mas as apostas podem ser feitas só até às 6 horas da tarde.
É.
Entendeu?
Ah, sim. Não tem como. É, não tem coisa, não tem como. Agora, eu não sei se eles conseguem calcular, tipo, o número da bolsa também. Se as variáveis são parecidas.
Né?
É. Porque as previsões, eu acho que são mais humanas do que...
É.
Porque, tipo, é tudo especulação.
Especulação. É, se alguém fala alguma coisa ali, já cai aqui. Se alguém... cai um avião na África... já afeta ali.
Isso, então.
É tudo por acontecimento.
É, ou, sei lá, algum representante faz uma coisa no. Sei lá, um representante do Japão faz uma coisa na Índia, já interfere tudo.
Entendi.
Né? Por exemplo, a bolsa, esses dias aí, ela deu uma caída bem grande.
Foi.
Porque acho que na China vai ter uma empresa que tá pra falir. E ela é dona de grandes redes, assim. Então, tipo, se ela vai falir, ela não vai pagar. Se ela não vai pagar, então fica todo mundo desesperado porque vai ter um déficit. O pessoal quer vender as ações e tal, e fica aquela
maluquice. É, mas acho que o negócio da bolsa é se o cara consegue fazer uma estimativa, né? Se, por exemplo, tiver alguma coisa para alimentar...
É, mas estimativa, entendeu?
O cara que tá bastante tempo, vai ele aumentar. Sabe se alguém falou alguma coisa ali, vai afetar
ou não.
Mas
se afeta, quanto tempo afeta, né?
É, isso daí. Agora, uma inteligência artificial, ele vai ter que captar isso, né?
Uhum.
E de que forma? Porque
ou seja, tem coisas que a inteligência artificial com certeza não vai poder substituir, né? Só que tem uma coisa que eu fiquei sabendo uma vez, eu não vi a matéria, mas eu vi eu vi em algum lugar, entendeu? De alguma forma. É, que aconteceu da seguinte forma. Essa inteligência artificial, ou sei lá, esse algoritmo e tal, ele foi programado para criar uma pintura. E ele cria pinturas e obras de arte e tal, utilizando essa inteligência artificial. E as pessoas que veem isso, elas não conseguem, olhando, analisando, saber que aquilo realmente foi feito por uma máquina. E aquilo foi feito por uma máquina. E é muito legal. Depois eu vou dar uma procurada e eu mostro pra vocês.
É que essa coisa da máquina e do pensamento, né? De como ela processa, acho que talvez seja até muito mais rápido que os padrões seres humanos. Porque a gente precisa de uma certa lógica, né?
Uhum.
E a lógica dela é matemática pura, né? O que foi, Chiquinho? Tá sem retorno?
É, tá me esquisito.
Eu também tô.
Deixa eu ver.
Agora melhorou. Aí.
Bezerra, vê se tá tudo bem aí?
Sim.
Bem diferentes.
Bem diferentes.
Melhor agora, né, amiguinhos?
Isso. Apareceu no Gizmundo. Gizmundo, que é esse que eu tô falando. Pesquisadores ensinam o computador a criar uma obra de arte. Né? Aí aparece que é a pintura, né? Ela pega vários tipos de pintores diferentes. E utilizam o mesmo tipo de traço dele e tal. E aí eles criam essa inteligência artificial. Mas voltando à coisa do automatizar as coisas para que elas sejam feitas pra gente, tem uma coisa que é uma notícia que eu li já faz um bom tempo. Essa notícia ela é uma notícia que ela é relativamente antiga, né? Ela é de 2016.
Posso te atrapalhar um pouquinho,
claro,
rapidinho?
Que pode.
O Carlos Chapinelli, o conhecido Cata, né, uhum, mandou aqui: salve, Tércio, boa noite. O Mismer tinha o poder de telepatia ao tocar nas pessoas. Essa série é sensacional.
É, o menino, o menino do sexto sentido lá.
Isso, a gente não tava lembrando o poder. Ele, é verdade, ele segurava e dava um...
É, tanto é que acho que ele segurou a mão de um e o cara quebrou a mão dele, alguma coisa assim.
Não é, foi? Eu não lembro o que aconteceu também, mas enfim, é esse cara aí. Obrigado. Agora, o Kata vai ser nosso conselheiro dos aleatórios que o Tanatário não aparece.
Carlos Chapinelli.
Isso. Tira da tela aí, Bezerra, ele aqui. É. Tchau, Kata. Obrigado.
Aí, é isso aí.
Só precisa treinar um pouquinho os botões.
Exatamente. Então, aí o que, que acontece? O que eu ia falar? É uma notícia de 2016, na verdade, mas ela fala sobre não só inteligência artificial, mas sobre essa coisa de você automatizar uma coisa. É, o Bezerra, na verdade, ele trabalha com TI, trabalha com essas coisas, ele sabe, né? É, então, assim, a notícia era: homem fica 6 anos sem fazer nada após automatizar o seu trabalho.
Mas ele automatizou como? Pelo computador? Tipo, porque você já viu esse sistema, é muito louco, né? Ele faz um play, tipo, ele ensina o computador, tipo, você entra aqui, fecha a página, faz não sei o quê, você faz um mapa e dá play, dá aí ele fica repetido esse loop infinito.
Uhum.
Né? Ó, a Natália Ferro tá aqui, ó, gente.
Aí, oi,
Nath. Põe na tela aí, Bezerra. Põe na tela aí. Põe na tela. Você tá acompanhando a gente no podcast, eu vou ler, né? Uhum. Mas aqui no YouTube, no Facebook, ela escreveu aqui: eu tô aqui desde as 10h59, seu besta.
Ô, seu besta.
22h59.
Ah, tá.
E não deu boa noite pra gente.
E não deu boa noite, não falou nada, não mandou foto da teta do seu marido.
É verdade.
Coisa terrível.
A gente queria ver.
É, a gente tá esperando até agora esse nudes do Fábio aí que não chega.
O peitinho do Fabinho.
É o mínimo que espera.
Cadê o Rafinha pra falar que é aniversário do Fábio?
É verdade, verdade.
Ah, o Rafa... Eu não sei o que aconteceu, ele não deu parecer.
Ele falou que estava com sono.
Deve ter dormido.
Será que ele dormiu?
Toma.
Bem, enfim,
ele
tá demitido amanhã.
Bom, vamos lá. O homem ficou 6 anos sem fazer nada após automatizar o trabalho. Eu vou ler a notícia, se ficar chato eu paro. No caminho eu vou pulando algumas coisas, tá bom?
Tá bom. Chiquinho. Ah, não, desculpa. É depois que fala, né?
É sabido que existe um temor que a automação irá acabar com o trabalho tradicional, certo? Pelo menos para uma pessoa, isso já aconteceu e por culpa dele mesmo. Trata-se de um programador identificado apenas como alcunha de Filet of Fish 1066, que contou que criou um software que faz a sua função por 6 anos sem que ninguém soubesse. Quando descobriram, ele foi demitido. O usuário do Reddit contou o seu causo, né? Com perguntas sobre a carreira na área de ciência da computação, onde revelou que após 8 meses na função de testes de garantia de qualidade, criou um programa que fazia todas as suas funções de teste. Depois disso, não precisou fazer mais nada. Nos últimos 6 anos, talvez eu tenha feito 50 horas de trabalho real. Cara, 50 horas de trabalho.
Caramba, é que eu faço uma semana.
As pessoas normais trabalham 44 horas semanais.
Mas tem que ver o tipo de trabalho que ele faz também,
Vamos descobrir. O problema é que a função de garantia de qualidade, também conhecida como QA, é um trabalho protocolar para encontrar falhas nos programas dos outros. A tarefa é repetitiva e os mesmos testes são feitos em todos os softwares. Para então, a automação desse processo não deve ter sido complicada, né?
Ah, entendeu? Porque é padrão, né? Ele entra no site, faz
ele
o diagnóstico,
roda uma coisa, ele roda uma coisa.
Ele conseguiu programar alguém para fazer isso aí.
Fez um programa para fazer isso.
Um programa que faz o teste.
Isso. Então, o que ele fazia durante seu tempo de serviço? Ele conta que a maior parte do tempo era dedicada a navegar no próprio Reddit e jogar League of Legends. Basicamente, qualquer coisa que ele queria fazer. De 6 anos pra cá, eu não tenho feito nada no trabalho. Eu não tô brincando. Por 40 horas por semana, eu vou para o trabalho, jogo League of Legends no meu escritório, navego no Reddit, faço o que eu quero. Nos últimos 6 anos, eu fiz 50 horas de trabalho real. Então, praticamente, nada. E ninguém realmente ligava. Os testes estavam operando com sucesso. E eu não tô brincando. Eu não tinha trabalho ou nada parecido no trabalho. Então ninguém falava comigo, exceto meu chefe e, ocasionalmente, os desenvolvedores do software que eu estava testando. Ontem meu chefe me demitiu. Acho que alguém do TI descobriu depois de 6 anos e relatou isso pro meu chefe. Eu expliquei que automatizei o meu trabalho, mas ainda estava atualizando a ferramenta, o que era mentira. De qualquer forma, eu fui demitido. Nosso amigo Filé de Peixe...
Ele foi demitido,
ele
mano?
Ele foi.
Descobriram a...
É. Nosso amigo Filé de Peixe recorreu ao Reddit para pedir orientações de carreira, já que depois de 6 anos sem fazer nada, ele diz ter esquecido completamente como programar. O que dificulta bastante arrumar outro trabalho na área. Mais do que isso, o não trabalho durante o período também causou um vício em videogames e... álcool.
Meu Deus, ó,
no
cara.
No entanto, nem tudo tá perdido pra ele. Filé explicou que o seu trabalho pagava cerca de $95 mil por ano. E nesses 6 anos, ele foi capaz de juntar 200 mil, o que não é uma fortuna, mas pelo menos dá a ele segurança pra se restabelecer e voltar ao mercado. Ou abrir um negócio próprio, né?
Ou fazer um curso no WhatsApp.
Na Lura.
Na Lura.
Ou gastar tudo com cachaça.
É verdade, que já que, né? Enfim.
E jogos, porque o preço, né?
É verdade.
Ou comprar skin pro League of Legends dele, né?
E um PlayStation 5.
Olha lá. Antes de apagar a publicação, ele afirmou que iria reaprender a programar para procurar outros trabalhos. Só não disse se pretende automatizá-lo também.
É.
Ou seja, cara, olha uma coisa que é muito engraçada. A gente, hoje em dia a gente automatiza tudo, a gente depende de tudo, depende da tecnologia e tudo mais. Tal. Se eu falar, Tércio, você sabe o meu número de telefone de cor?
Não. Se eu perder o telefone, eu tô ferrado.
Então, quantas pessoas da sua lista de contato você tem de cor?
Ninguém. Só o meu telefone.
Eu lembro que teve uma época que a gente tinha de cor.
Eu sabia quase todos.
Eu sei o meu telefone da minha casa, antigamente, né? Que era 4997.
Não,
não existe mais telefone.
Tá, beleza.
Era 4997-3910.
Eu lembro da.
Ou então. Eu lembro alguns.
Ou do papai, onde meu pai trabalhava, cara. 447-3022.
Mas assim, ó, esses você lembra porque na época você decorava os telefones. Você precisava decorar pra você ligar.
É.
Agora, de um tempo pra cá, eu tenho certeza absoluta que você nunca...
E detalhe, às vezes você tem uma segunda linha.
É.
Você não lembra qual que é o da segunda linha.
Eu não sei da minha segunda linha.
Eu sei o da minha primeira linha, mas hoje eu não tenho mais segunda. Eu sei da primeira porque eu tenho ele mais de 15 anos.
Agora que vocês falaram a minha segunda linha, eu dei um branco agora, mas eu não sei. É.
Roberto Beto gritou aqui, Lapidários! Pra quem não sabe, Lapidários era um clã que tinha na internet de 2005, sei lá. Era um clã, época de Orkut, CQ, aí nós tínhamos um clã na internet que chamava Lapidários.
Interessante.
Lembra a musiquinha que tinha do Lapidários, do ICQ? É, exatamente. Será que ainda existe o ICQ?
Existe, mas hoje pra você entrar no ICQ, você não tem aqueles números absurdos, né? Você tem que cadastrar com um e-mail, alguma coisa assim.
Natália Verro já mandou aqui, ó, 2001.
2001?
Nossa, é muito mais velho, pode crer, 2001.
Lapidários.
Lapidários.
Daí, quando você entrava no ICQ, ele fazia aquele barulho, né?
É verdade.
Não, era pá! Era um navio gigante. Né? Sim, não. Ainda existe CQ. A gente podia retomar com essas coisas antigas e ficar só pra gente, né?
Entendi.
Em vez de ficar Telegram, a gente passa assim. Então, muito bem, gente. Quem quiser acompanhar o programa Subset, é só entrar no ICQ. Número é 18050340.
Deixa o seu MSN lá também, né? Pra gente adicionar vocês. Né?
MSN, né?
Se eu fosse um bom programador de Java, eu faria um MSNN. Só pra relembrar.
MSNN. Gostei do nome.
Né? MSNN.
É muito bom.
Ia ser muito bem.
Então,
subir MSN.
Então, voltando.
Olha lá, o Beto ainda tem o número dele, do ICQ dele. Ó. Quem quiser o ICQ do Beto.
É 137-591-984.
Isso.
Galera.
A Natália também. Será que eu lembro o meu? O meu acho que eu salvei aqui, deixa eu ver.
Como que era? 355.
Lindocan MSN, né? Não sei o que.
Gente, também isso aqui, ó. 11-86-23-68.
Eu nem lembro, meu. Eu nem não sei nem como entrar. Você tem...
Nossa, ainda tem o meu ICQ. Eu vou instalar ele.
ICQ.
Será que as pessoas ainda estão lá?
Não.
ICQ.
Ó, a Natália Vera falou que tem um número ali.
Eu já coloquei.
O Roberto Beto também colocou.
Uhum.
Né?
Eu não lembro o meu. Eu tive esse
aqui. O meu era 355, o Mirk. 146, o resto não lembro.
Roberto e Natália, como é que era o nome de vocês, lapidários? O meu era DJ Emo Lapidário. Tinha um ponto na frente. Nesse
eu não sei,
ponto.
Eu não entendi o que é lapidário.
É um clã, tipo, no... a gente juntou um grupo de internet e tinha um nome. Era isso só.
E a Natália era desse grupo?
Era, os lapidários. E tinha um monte de membros lapidários.
É verdade.
Eu trabalhei em uma empresa que o message corporativo era o ICQ.
Explica pra gente por que lapidários.
Ué. É por causa do episódio do Simpson, que tinha os lapidários, do que o Homer entra numa seita, uhum. E aí tinha os lapidários e a gente adotou esse nome, era por isso. O cara que fundou os lapidários, inclusive.
Ah, não, cara.
É, e era muito engraçado aquele episódio, cara, que ele vai lá, ele invade, ele quer fazer parte do clã, né? Tipo, é, parece uma coisa meio maçônica, sabe? Uhum. Tanto que o símbolo deles é um martelo, assim, dois martelos.
É, mas dá, mas dá mesmo a impressão de que é isso aí, né? Um culto secreto, né?
É, então, era essa bobagem. Aí o Homer vai lá, destrói tudo. Aí ele, peguem ele, coloquem pra ele a pedra do castigo. Aí põe uma pedra no pescoço dele, com uma corrente puxando uma pedra gigante, e faz ele puxar pelado, né? Aí eles olham e tem uma pinta na bunda dele, que é o formato do símbolo dos lapidários. Ele é o Messias! Tirem a pedra do castigo e põe a pedra de salvação, que é o dobro da pedra. Era maravilhoso.
Procurarei.
Né, é. Os lapidários. Esse é dos das primeiras temporadas do Simpson. Né? Olha lá, a Natália era a Vamp Lapidária.
Vamp Lapidária.
Eu era o DJ Emo, o Carlos era o Cata Lapidário.
Catra?
Cata. Cata. C-A-T-A. Cata.
Interessante. Não, não é interessante.
Não, não é, rapaz. Enfim, é isso.
Não, eu fico pensando de onde surgem essas coisas, né?
Olha lá, tentei colocar esse episódio no YouTube e fui banido. Cara, a Fox, mano, teve o canal Nostalgia, que ele também fez uma homenagem ao Simpson. Mesmo ele
conversou
30 segundos, ele perdeu o canal. Quase perdeu o canal.
Caramba.
É. Sério, aí teve uma campanha. Até o Guilherme Briggs entrou na onda aí, que é um dos dubladores. Pra quem não sabe, o Guilherme Briggs é um dos dubladores.
Um dos melhores, né?
É, dublador.
Do Buzz Lightyear. Buzz Lightyear.
É,
Superman.
Agora do Scooby-Doo.
Agora
do
Scooby-Doo. Ele é diretor dos
ele desenhos. Ele é Disney. Daquele... Tudo que é Disney tem o dedo dele agora.
É. Ele, ele faz o Mickey Disney. Também, não faz? O Mickey.
Faz o Mickey.
Faz o Mickey. Faz o Mickey. Então, e aí ele foi lá e tentou salvar...
Eu sou
o
Buzz Lightyear.
Eu sou o Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear.
Ao infinito.
É. E
ao
eu sou Optimus.
E aí ele conseguiu salvar o canal do Nostalgia lá, que ele conseguiu conversar, acho que a Fox do Brasil tirou um dos strike do YouTube aí, salvou o canal.
Mas deixou os outros dois, né?
É, ainda tá os outros dois.
É, exatamente.
É, o YouTube tem um monte de regras, cara, que qualquer coisa pode ser banido.
Tá passando no YouTube falando... Desculpa, YouTube! Vocês são legais.
Você acha que o senhor YouTube tá lá sentado assistindo
acho,
a gente?
Acho.
Nada, tá mais.
É uma inteligência artificial.
Ele é uma inteligência artificial. E nós falamos nomes, palavras-chave, tipo culto, o culto oculto, né? Que os. Como chama lá? Que, os Illuminates, não sei Illuminati. O quê. Então, quando você fala essas palavras, automaticamente vira um monte de inteligência artificial focando pra ver o que, que você vai falar.
Isso,
você pode tudo... falar isso.
Isso, então inteligência...
Mas eu não sei de nada.
É, você tá falando
eu
agora...
sou só uma pessoa normal.
É bem legal, né? Agora você tá falando de inteligência artificial, daqui a pouco aparece assim no seu Instagram. Você gostaria de fazer um curso de inteligência artificial?
Cara, sabe uma coisa que é assombrosa? Com certeza deve ter... Eu tenho certeza absoluta que o nosso celular fica ouvindo o que a gente tá falando.
Ah, isso é certeza.
Cara, certeza. Mas assim, ó, dá muito medo. Dá muito, muito medo. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu tava com uma amiga esses dias e ela vai dar de presente pra uma pessoa, né? Uma pessoa muito querida. Uma garrafa de vodka, que é tipo assim, a melhor vodka. É tipo o suprassumo das vodkas e não sei o quê. Eu não falei que ela vai dar, tá, gente? Se a pessoa estiver ouvindo. Ela não, falou, não, tem não, vontade não de presentear uma pessoa com essa vodka e tudo mais e tal. E aí eu falei assim, mas que diabo de vodka é esse que você tá falando e tal, que é tão boa? Não, é uma vodka que tá numa garrafa bonita, ela tem uma joia assim, não sei o quê. Ela entrou no... Na onde que foi que ela entrou? Ela entrou no Instagram... Puf, na frente apareceu a garrafa. É uma coisa muito específica.
Não, cara, é muito específico, é muito maluco, mas...
Ela falou, nossa, eu tava falando disso agora, olha aqui. Aí eu...
Quando eu tava procurando placa de vídeo pra minha máquina, cara, pronto. Começou a aparecer toneladas no Instagram e eu não pesquisei, só eu ter comentado com alguém. Falei, cara, preciso comprar uma placa-mãe pra meu... Uma placa de vídeo, porque não tá dando pra fazer os vídeos e tal.
Quer que eu fale uma coisa? É legal você olhar a internet, tudo certinho, pesquisar e tal. Mas eu acho que num futuro próximo, a gente meio que vai deixar um pouco de ficar olhando pras telas. Eu acho.
Será?
Eu acho. Porque assim, ó, vamos supor, você quer comprar uma placa de vídeo. Aí hoje você tem uma Alexa em casa, da Amazon, né? Aquela Alexa lá que fala.
É,
que
nós, eu acho, nós temos a Verro.
Temos isso, mas tem aquele que é em casa. Que você, é, nós temos a Verro.
Nós temos a Verro, nossa inteligência
Verro,
artificial.
Pesquise tal coisa. Eu estou pesquisando, né? O... Aí o que acontece? É, eu acho que no futuro vai ser uma coisa assim. Você acabou de dar um exemplo. Ah, eu comprei uma placa de vídeo, não sei o que lá. Você vai chegar e falar assim pra ela: é, Alexa, pesquise a placa de vídeo mais barata, é,
com essa capacidade.
Com essa capacidade, não sei o que lá e tal. Ela pode demorar um pouco e tal. Aí ela vai: encontrei isso tal, em tal site, não sei o que lá. Pode comprar, Alexa.
Sim.
Entendeu? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó.
Alexa, é, por exemplo, eu tenho e ela não, ainda não faz pedido no iFood, mas ela já te dá todos os status do iFood.
Ah,
fala, Alexa, como está o pedido? Ela fala, está em preparo ainda.
Tá brincando.
Saiu para entrega.
Sim. Que assombroso isso.
Quer ver? Eu vou já ativar a Verro aqui. Verro, é procurar inteligência artificial que descobriu sobre a diferença de uma escrita, que agora eu não lembro se era maçone, se era egípcia, se era... Enfim, é,
você está pedindo para a inteligência artificial Verro
isso.
Pesquisar
sobre inteligência artificial Verro.
Você acha que ela... Onde, se é uma
ela já colocou aqui, é o momento enquanto verifico. Enquanto ela verifica, um intervalinho?
Sim,
um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para El
Mundo.
Daqui a pouco a gente volta. Ou não.
Yeah, 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 yeah.
Programa Sub-7. Yeah! Ainda hoje, na programação Sub-7, você não vai ouvir.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo nu.
E você não vai ouvir também.
Zé, por quê? Que eu fui gostar assim.
Todo mundo, quem não cantar tem a mãe na zona. Vai, Zé, por quê? Mãe é mãe.
E você não vai ouvir também.
Vamos dançar, 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 tudo com o dedo.
Por isso, não saia daí.
Sub-7.
Pra programa Sub-7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu Dario.
E Santo André para Santo André.
Santo André para o mundo.
De Santo André para o mundo.
Voltamos, amigos. E antes de qualquer coisa, silêncio, por favor. Alexa, faça o som de beatbox. Pronto, a Natália Verro vai ficar maluca agora.
Exatamente. A Natália Verro vai ficar maluca.
Maluca.
Tem outra coisa também. Silêncio, silêncio. Alexa, me acorde às 4 da manhã.
Oh, esse negócio de Alexa, você viu um cara chega assim no condomínio, eu acho que é aqueles condomínios que tem todas as faces viradas pro centro, né? Ele chega, olha que legal quando eu acordo de manhã aqui e chega, Alexa, toque Raça Negra.
Todo mundo. O prédio inteiro.
Ok, entendido, entendido, entendido.
É muito bom isso aí, cara. O cara grita.
O cara dá um gritão.
Nossa. Ah, aí, olha aí na tela. A Natália Bell, filha da mãe!
Filha da mãe!
Ai, pera aí que eu vou procurar isso aí da.
Eu fazia, eu tava falando aqui no intervalo que tem uma amiga minha que quando eu chegava na casa dela, assim, tipo, a gente marcava de tomar, de comer alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí eu chegava lá e dava esses comandos de despertador pra acordar às 4 da manhã, 5 da manhã, 5h59, sabe? Essas coisas assim. Aí ficava doida. Aí mandava mensagem, filho da mãe.
Deixa eu pôr um áudio aqui rapidinho.
Tá bom.
Aí, se liga como que acorda o condomínio no sábado.
Aqui, ó.
Ah, tá, peraí.
Pronto. Vai lá, vai lá.
Desculpa, desculpa. Vou voltar aqui. Se liga, hein?
Vamos lá.
Como que acorda o condomínio no sábado?
É isso aí, mano.
10 da manhã. Se liga esse rolê aqui, ó. Solzão. Se liga, hein?
Alexa! Tocar Raça Negra!
A minha entendeu, ó. O condomínio todo tocando. Eita, tá tudo com reverb, 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 reverb.
Aí, se liga como que acorda.
Tá bom, chega. Tá. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Alexa, adicionar chuchu na lista de compras.
Chuchu. Aí a Natália mandou aqui. Parem.
Quase compramos uma placa de vídeo aqui sem querer.
Estou tendo que cancelar um monte de coisa aqui, parem. Quase compramos a placa de vídeo.
Muito bom isso, cara, muito bom. Vocês viram, falar em Amazon, vocês viram o mercado da Amazon, o supermercado?
Ah, sim. Conta aí, Chiquinho.
Cara, o supermercado, eu tava vendo um vídeo, né, pesquisando sobre o tema, e ele, assim, ele não tem funcionários trabalhando dentro do mercado, né? E aí você programa lá no celular que você tá entrando no mercado e tem câmera pra tudo quanto é lugar. E assim, ó, aí você chega numa prateleira, aí você tira aquele item da prateleira, coloca na sua cestinha, né, e tudo, na sacolinha, sei lá, e tal. E aí você continua fazendo essas compras. Vamos supor que de repente você pegou 10 itens. Aí você resolve tirar um item de dentro da sua sacola e colocar de volta na prateleira, mesmo que não seja no lugar onde você tirou aquele item. E aí quando você
tirou da prateleira, colocou na sacola, ele computa.
Ele
aí você desistiu da compra e fala, não vou levar
essa
marca. Você tira e põe em outro lugar, ele sacou que você tirou.
Não vou levar cremútil, por exemplo, vai. Aí você pega e coloca de volta. Aí a hora que você passa lá pela catraquinha, pela portinha, ele vai lá e programa, ou ele computa os itens que você colocou. Exatamente quais itens, tudo certinho. Ele consegue fazer isso.
Cara, sabe o que eu me lembrei?
Não.
Lexa, comprar um carro.
Muito bom.
Deixa a Natália agora sair correndo lá pra ligar a Alexia dela.
A Natália colocou aqui no grupo dos ouvintes que ela nem gosta de chuchu. Não gosta
e tá lá. Ah, falando nisso, ela fez a pesquisa aqui pra gente. Vê aí, Mizê, coloca na tela aí. É o
batizado.
Isso.
Não, é em cima.
Isso.
Ah, não, é isso mesmo.
Tá. Deixa eu ver, quem vai ler isso aí?
Eu posso ler.
Então lê aí, vai.
Vamos lá. É batizado de SyntaxNet, a ferramenta faz parte do TensorFlow, biblioteca de aprendizagem de máquina do Google. Ela pode ser treinada para trabalhar com qualquer idioma, uma vez, primariamente, é ensinada a sintaxe. É sintaxe?
Sintaxe.
Da língua para a ferramenta, ou seja, a partir de redes neurais e várias tentativas, ela aprende a classificar cada palavra do idioma e entendê-lo no conjunto da frase como deveria. Elas são classificadas por categorias gramaticais como verbos, substantivos, pronomes e advérbios. Depois, a ferramenta, de certa forma, irá interpretar o que cada palavra significa na frase, construindo arcos entre as palavras e visualizando sua relação sintática.
Tá tudo bem aí, Chiquinho? Tá
conseguindo... É mais ou menos...
Você tá conseguindo ler aí?
Eu tô, mas é porque eu tô torto aqui e tal. Mais ou menos... Curso de leitura.
Leitura dinâmica Bizê.
É mais ou menos como nossa leitura acontece. Só para nós é meio que automático. Eu não lembro qual foi a pergunta.
É, mas não foi o que eu perguntei, mas tudo bem.
Tá.
É, acho que ela deve estar falando daquele sistema da inteligência artificial que permite escrever textos que eu falei.
Ah.
Né, que escreve textos quase perfeitos. Acho que é nesse naipe aí que ela estava explicando como funciona essa parte de escrever texto. Eu acho que foi isso, né?
É. Aí o Carlos chegou meu ICQ. Ah, bom, isso aí já foi.
aí já é outra conversa. Uhum. Outra conversa.
E sobre os filmes, cara, sobre... A gente tava falando sobre o filme do Inteligência Artificial.
Ah, sim, que era justamente com aquele ator que o Kata falou, né? Do que tava no The Boys.
Sim.
Né? E aquele filme é tipo um Pinóquio, né? Se você for pensar bem a estrutura do filme em si. Porque aquele garoto robô quer virar um menino, né? Que inclusive a mãe que tem esse menino, ela meio que larga a Inteligência Artificial num campo e vai embora como se você tivesse largado um cachorro, sabe?
Uhum.
E sai, lembra? Eu lembro pouco desse filme, na verdade.
É.
É, como é que ela escreveu o nome dele aí?
Nossa, eu lembro.
Halle Joe.
Pouco mesmo. Osment.
É, exatamente. E, inclusive, eu tava vendo uma.
Peraí. Desculpa que interrompa. Mas se ela é uma inteligência artificial, a gente podia falar de Matrix 4, né?
Eu ia falar
Matrix
isso agora. 4, então, eu ia falar. Bem. Inclusive, eu tava vendo o novo trailer do Matrix 4.
Minha nossa, gente.
E aí.
Eu não vi ainda, acredita?
E aí, eu resolvi reassistir o Matrix. Todos os Matrix. Não, eu assisti o 1, agora eu vou assistir o 2.
Ah, ó, eu confesso que acho que dos Matrix o 1 é o melhor.
O 1 é o melhor.
Os dois ainda são bem esquisitos.
É, parece que assim, o primeiro, beleza. O segundo,
saiu da linha,
tão ali,
né?
Meio perdidinho e tal. E o terceiro já...
Sabe o que eu acho que vai acontecer no
saiu
quarto?
Saiu linha.
O que eu acho que vai acontecer no quarto? Eles vão tentar salvar o 1 e o 2, que é esquisito, né? Mas eu acho a premissa bem interessante. Pelo trailer, o que deu pra entender é que o Neo ainda tá na Matrix.
Sim.
E ele esquece que tá na Matrix. Mas ele desconfia que tá na Matrix.
Porque
no trailer ele fica olhando pro alto, vê os pássaros dançando. Aí o jeito que os pássaros se movem lembra das máquinas. Sabe quantas máquinas vai em chame assim atrás dele?
Sei, aquelas parece um polvo, né?
Isso, aí tem. Aparece a Trinity, só que a Trinity morreu.
Então, no filme aparece, tem um dos filmes que aparece, onde eles falam que, na verdade, existem várias realidades. Entendeu?
Ah, então é uma teoria, né?
Então,
de que aquela primeira realidade que...
Não?
O que foi?
Não, tô...
Ah, tá. É que ele fez não aqui, eu falei, não tem várias realidades.
É que você olhou pra mim, eu fui bem...
Essa é uma das teorias.
Pode ser que isso seja uma das realidades, talvez por aí, meio que justifique a Trinity. Porque a Trinity morreu, né? No... Ah, gente,
dizem.
Spoiler, né?
Dizem.
Então,
mas o Neo, ele tem poder dentro da Matrix e no final do filme ele tem poder fora da Matrix.
E
aí como é que ele tem poder fora da Matrix? Só se...
Que ele é o escolhido.
E se ele estiver em outra Matrix?
Quem garante que nós não estamos numa Matrix?
Exatamente, porque na verdade no filme do Matrix eles falam que aquela versão da Matrix é tipo a terceira, a quarta, a quinta.
É a sexta.
Tipo a sexta.
A sexta versão. Tanto que no trailer tem cenas que tinham no primeiro. Alguns. É que, cara, fragmento a gente fica tentando caçar, né? Mas tem cenas que tinha no primeiro que eles reproduziram. Só que agora...
Tipo como se a gente estivesse assistindo o filme.
Não, vou dar um exemplo...
Eu vi lá no fundo aparece as cenas do filme, do primeiro filme.
Eu vou dar um exemplo bem tosco. Lembra quando ele tá no alto do prédio e aparece... Aí tem aquele momento do baile que ele vai dançando assim e as balas vão passando por cima?
Sim.
Aí que vem um helicóptero e joga um míssil nele e tal, tal. No 4, no trailer, o cara... Ele tá em cima do prédio, o cara tá no helicóptero, joga um míssil nele e ele consegue desviar o míssil, né? Com o poder dele lá, porque ele é o Neo, né? E aí, o prédio dá aquela ressonância, sabe, de dobrar tudo assim. Então, como acontecia no primeiro, só que agora ele tá com os poderes, né? Então, tá reconstruindo o que ele já tinha passado no 1, só que agora no 4 ele já...
Como se ele tivesse jogado um jogo.
Isso, agora ele tá na parte...
E saiu uma versão nova do jogo. E agora
atualização.
Uma atualização do jogo tá jogando de novo.
Isso, o como é que é? New Game...
Game Version...
Não.
É um fix.
Quando você fecha o jogo, aí você começa a jogar de novo, você pode jogar já com tudo carregado, com as armas.
É
o
Master Quest.
Isso, Master Quest, obrigado.
Master Quest, me chama de Game Shark também.
Game Shark.
Quase. Só quem tem filho.
É uma Matrix dentro da outra, igual no filme A Origem com Leonardo DiCaprio. A Natália mandou pra gente aqui. Cara, o que eu espero nesse Matrix 4 é, no mínimo, a cidade dobrando uma na outra. Isso eu espero.
Estilo no Doutor Estranho.
E tem outra coisa, né? Manda aqui o Kata.
Vou colocar.
Tá.
Ele fala que o Animatrix faz fazer todo sentido, né, da trilogia.
Mas o Animatrix é muito bom, cara. Animatrix, já assisti o Animatrix?
Eu assisti, mas eu não lembro, cara.
O Animatrix são nove historinhas, são nove curtas, né, de histórias paralelas da Matrix. Tanto que tem O Último Voo de Osiris, né, que no 3 é citado que a Osiris foi até lá, viu onde é o núcleo, eles estão construindo uma espécie de tatuzão pra ir cavar pra chegar até o centro da Terra.
É o núcleo.
Isso.
Sim.
E é a Osiris que vê isso aí. Uhum. Tem uma outra história também num jogador que por um segundo ele consegue meio que se desconectar da Matrix. Ele acorda lá na Matrix e volta de novo. dentro da Matrix. Ele vê por um segundo, aí ele fica extasiado com aquilo. Uhum. Aí tem um outro curta de umas crianças que acham uma casa assombrada, no qual elas pulam e flutuam. Tem um monte de erro da Matrix dentro dessa casa mal assombrada.
Que legal, cara.
É, tem um monte de historinhas paralelas, assim, que...
Quando eu terminar de assistir o Matrix 3, eu acho que eu vou assistir de novo.
Isso, assiste. É a sequência. 1, 2, 3, Animatrix.
Legal. Ela é tipo o desenho mesmo, né?
É uma animação, só que...
É feito por pessoas, mas assim, é o filtro que eles jogaram...
Não. São várias animações. Inclusive, cada historinha é um tipo de animação. Né? Tipo um animador diferente. Tanto que o voo de Osiris é meio 3D.
O Carlo Chiapinelli disse: trilogia perfeita, assista Animatrix que tudo vai fazer sentido. Essencial também para o próximo filme, que pelo jeito vai fritar vários cérebros.
É o mínimo que eu espero.
Não, tanto tempo depois.
Eu não acho que a trilogia é perfeita, não. Eu acho que tá meio esquisito. O Neo vira um robozão no 2. Fica esquisito. Né?
Umas baladas estranhas.
É, cara, enfim. Mas... É porque tem uma questão também. O 1, os caras desenvolveram uma técnica de filmagem.
Sim.
Né? Que é colocar várias câmeras, a câmera girar, tal, tal. E eu acho que eles foram muito espertos em não fazer isso nos outros. Não fazer isso no 2, não fazer isso no 3.
Pra não repetir.
É, não repetir a fórmula, porque tava todo mundo usando essa fórmula em loop infinito em Hollywood, né?
Uhum.
Né? Mas eu espero que tenha alguma coisa aí, tipo, não tem o filme Doutor Estranho lá que tem as realidades?
Certo.
Eu quero esse tipo de
Você quer ver universos paralelos e realidades alternativas?
Não, eu quero que o efeito especial seja fantástico, que eu fale assim, nossa. Porque o filme Doutor Estranho, você não dava um real pra ele, mas quando você assiste, tudo é bonito. O multiverso é bonito, a parte que ele sai do corpo é bonito. Sabe, esses efeitos? Uhum. É muito legal, cara.
É, se você vê demais, e acaba perdendo um pouco a graça.
E se pensar que faz o quê? 20 anos já que saiu o primeiro Matrix?
Isso, e eles vão fazer realmente como se tivesse passado 20 anos.
Então, e 20 anos a tecnologia cresceu e muito.
Ah,
e
outra coisa que...
Seria muito legal eles criar uma série falando disso, porque como você falou, eles estavam, no caso, na sexta tentativa, na versão 6 da Matrix.
Então, o filme 4 seria, na verdade, a sétima, né? Se for pensar bem na ordem.
Sim, mas aí eles poderiam criar uma série e explorar como que foi a primeira tentativa, a segunda tentativa. Que no próprio filme ele fala, nós tentamos fazer um mundo perfeito, onde todos eram felizes, onde as pessoas não precisavam trabalhar, não precisavam fazer isso, não sei o que lá.
É, a pessoa que quiser que
tudo errado, porque os seres humanos, eles só funciona com o caos.
Isso, aí ele fala assim, perdemos safras inteiras.
É.
Mas cara, eu tenho uma pergunta, eles usam seres humanos como pilha, né?
É.
Não era mais fácil pôr uma vaca?
Verdade, dava muito mais energia, né?
É, não entendo.
Um dinossauro, né?
É, porque a vaca você não precisa ficar criando realidade, você põe ela no pasto mastigando, comendo e cagando.
Aham, pluga uns fios nela.
Tá ali.
É, tá ali. Então,
se tiver pasto pra ela, tá tudo certo, ela não vai se rebelar. Eu tenho certeza absoluta que ela nunca vai se rebelar.
Não quero essa grama verde.
É verdade, nunca
vai se rebelar.
Então, a gente não teria pra...
Elas não falam nada quando elas são abduzidas por OVNIs, né? Não. Qualquer lugar, né?
É, inclusive ela fica de saco cheio. Acho que quando ela vai ser abduzida, ela já vai subindo com cara de desdém, sabe? Já fica. A Natália Verro mandou aqui: outra trilogia perfeita é Senhor dos Anéis. Não. A melhor trilogia é De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro.
Essa sim é a melhor trilogia de
todos. Mas Senhor dos Anéis é legalzinho.
Mas Senhor dos Anéis
é legalzinho.
Serve pra caramba.
Eu tenho,
mas tem que ser a versão estendida.
Então, é verdade. Periodicamente, não tem nada a ver com o assunto de inteligência artificial, mas a gente é assim. A gente
volta depois.
Beleza.
A gente só coloca um tema pra começar.
Pra começar, exatamente. E eu tenho, periodicamente, eu faço umas coisas assim. Eu pego, tipo, filmes antigos, tipo Indiana Jones, por exemplo, não sei o que lá, e eu coloco pra maratonar e assisto todos.
Sempre.
Por exemplo, assim, há pouco tempo atrás eu assisti Robocop.
Sempre. É interessante.
É Robocop. E o Senhor dos Anéis, eu assisti, mas não assisti direito. Por quê? Porque quando foi lançado na época, aí você assistiu um, aí depois dois, aí depois não deu tempo de três e tal.
E você assistia depois de um ano, porque...
Isso, daí você não pega a essência, né?
É igual que as séries que saem um por semana. entendeu?
Não, pra minissérie tem que sair tudo de uma vez.
É, é como que é? É if. Como que é
O que aconteceria se?
É, se do da Marvel tá saindo agora.
Devia ter traduzido como IC, né? Mas
é, IC. Aí o que acontece? É, toda semana tem um episódio e tal, o pessoal falou: você já assistiu? Eu falei, não assisti, vou esperar sair tudo. Porque assim, ó, eu assisto e depois falo, pô, tem que esperar semana que vem.
Não, ele não precisa, porque os episódios é show nele mesmo.
Ah, é?
A história, é porque é o seguinte, o que é o IC? Uhum. O IC, eles pegam os multiversos, uhum, as histórias paralelas. Como se, e se não existisse. Se o Thor, por exemplo, não fosse.
Homem, fosse mulher.
É, por exemplo, que esse é o primeiro episódio que acontece com a. Não é homem fosse mulher.
Carter, né?
A Carter. Em vez de ser o Capitão América e tivesse tomado soro, fosse a Carter.
É.
E se? Né?
É, muito legal.
Começa a mexer com.
É, cara, começa as variações. É muito legal. Então é tudo em si. As histórias terminam em si mesmo. É.
Só pra fechar, que acontece? É, aí eu comecei a fazer. E eu fiz isso com o Senhor dos Anéis. Eu peguei no. Fui na locadora, né?
Isso.
Na locadora.
Foi na locadora, né? Na Block da. Na Block Sub7 Block.
Eu aluguei 3 fitas. Isso. Né? No final de semana, porque só
3 não, porque. Não, o Senhor dos Anéis são 2 fitas cada uma.
Você põe a fita, tava play fazendo.
Isso. Aí eu fui, aluguei e aí eu assisti, né? Todo o Senhor dos Anéis, né? Aí a hora que terminei de assistir o Senhor dos Anéis, versão estendida. Aí eu fui assistir o Hobbit.
O Hobbit.
O Hobbit. É muito bom. Eu gosto mais do
Hobbit. Você gostou do Hobbit?
Eu gosto mais do Hobbit.
Nossa,
do que o Senhor dos Anéis.
Desculpa, mas o Hobbit eu achei chatíssimo.
Ah, eu li o Hobbit.
Eu gostei.
Ah, o Hobbit é curtinho, né? A história em si. Aí eles conseguiram fazer
o livro.
3 filmes de 4 horas.
Ah, é muito bom, tenho tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, você coloca nessa mesa, ela fica pensa aqui. O Hobbit é.
O Hobbit é curtinho e tal. Mas, cara, eu não gostei muito do Hobbit, não.
Se eu fosse ler.
Apesar que eu não assisti o 2 e o 3, eu assisti só o primeiro.
Se eu tivesse que escolher uma série de livros pra ler, eu assistiria a como que é? O Gelo e Fogo lá. As Crônicas de Gelo e Fogo. Porque, assim, ó. Cara, legal, beleza. É bacana você ver o filme e tal. Mas, poxa, Tércio, fala aí o livro que você tá lendo.
Ah, cara, jogador número 1, gente. Isso a gente pode falar inteligência artificial nele, cara.
É, então.
Porque. Inclusive, é um futuro bem próximo, cara.
É verdade.
Mas, porque a gente já pega o celular e a gente vai pra outro mundo que a gente fica lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, a gente fica lá dentro. Agora imagina você poder estar de corpo presente.
É, no livro, já passou, né, essa parte do livro, onde ele vai pra escola, é tipo assim, ó, é um mundo meio apocalíptico e tal,
o capitalismo o estado, venceu e tá tudo
isso,
uma droga.
Tipo assim, ó, a economia, o país, ele entrou em colapso, não caiu o governo, quem comanda, por exemplo, todas as coisas são empresas privadas, entendeu? E aí uma das empresas, eles criam a Oasis, né? Que Oasis. É tipo, como se fosse um...
Sei lá, é um GTA de Facebook.
É tipo...
Você entra com seu
avatar. Coloca o óculos, aí você entra lá no negócio...
E tem tudo, tem escola, tem tudo, é todo mundo.
Aí as pessoas, elas falam assim, ó, eu vou pra escola, eu vou pra faculdade, eu vou fazer um curso e tudo mais. Elas colocam o óculos e elas vão até o lugar dentro da Oasis. Você tá parado em um lugar com óculos, com uma roupa ali e tudo mais. E aí você vai lá, entra dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula você não pode ter comunicação externa, que é muito legal isso, que no filme não ficou. Não falaram disso.
Ah, inclusive no filme.
E cara, isso
o ator, o personagem no livro, ele tem muito mais peso do que no filme.
É,
o filme ele ficou meio bocosão.
Meio otário, né?
Vouler.
Exatamente. E aí, assim, ó, cara, isso é genial de você, tipo, não ter. É lógico, você já tá fazendo a EAD, né? Ensino à distância e tudo mais.
Mais presencial.
É. Exatamente. Mas lá, tipo, você vê as pessoas, você interage com as pessoas e tudo mais e tal. De uma forma mais. Eu acho que isso aí vai ser bem, bem futuro mesmo. Bem o futuro que vai acontecer.
Bem, tour de notícias, Chiquinho?
Quer ir pro tour de notícias?
Tour de notícias. Então. Tá pronto aí?
Só tô. Nunca tô pronto, mas vamos lá.
Eu errei. Eu odeio quando eu erro, mas agora eu acertei.
Por de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
O Mo é vasectomizado. Graciela explica processo para tentar engravidar de Zezé. Gil do Vigor diz ter visto homem pelado andando pela Califórnia. Marieta Severo passa por transformações para a nova trama. Inveja Branca. Por que temos usado por Ana Maria Braga é racista?
Nossa senhora.
Corri, né?
Essas notícias... Sério que as notícias...
Inveja Branca. Por que termo usado por Ana Maria Braga é racista?
Nossa senhora. O programa passado a gente viu Ana Maria Braga cantando.
E hoje ela...
E agora tem esse termo aí de ser racista.
Não pode mais, sempre usa, não pode mais usar Inveja Branca, não?
Ah, é.
Não pode mais usar.
Vamos para as notícias de verdade, vai.
Vamos.
Começa agora... Jornal 7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que fazem o menor sentido, é o seguinte, eu vou fazer as chamadas aqui, uhum, e vocês me dizem se vale a pena dar essa notícia ou não.
Tá.
Combinado?
Tá.
Tá bom, então. Eu vou tentar de novo a dos cientistas australianos estão intrigados com o pato que aprendeu a xingar.
Eu quero a do pato, porque a semana passada eu fiquei encucado com a do pato.
É, eu tenho essa aqui, ó.
Tinha do porco, né, também.
Tinha do porco, eu não achei do porco, que eu ponho de novo.
Tá, não, do porco já gerou, já rendeu.
Tá. Jovem que é visto voando sobre a Unesp durante furacão tenta conseguir abono de falta. Isso é verdade.
Como que é o negócio?
É, o jovem, ele... Isso foi em 2017. Ele teve um furacão, ele saiu voando em cima da Unesp, assim, tipo, uma altura de 2, 3 metros, saiu voando.
Nossa.
Nossa, e aí ele tá querendo conseguir abono de falta por esse dia.
Ai,
né?
Não, gente.
Essa aqui é maravilhosa. Ex de latino vai à justiça para parar de ser chamado de ex do latino e perde.
Mas quem falou isso foi a ex do latino?
Foi a ex do latino.
Ah, gente, ex do latino.
Quer ver? Qual o nome da ex do latino?
Ex do latino.
Ninguém sabe aí, ó. Por isso que ela perdeu.
É a Kelly Key.
Não, Kelly Key é uma das.
Eu sei, mas é a única que a gente conhece.
Tem essa aqui também. Mulher pede divórcio porque marido inventa palavras irritantes.
Gente, todos são legais.
E aí?
Eu quero a do pato.
A do pato? É. Natália Verro, qual que você quer?
É, a galera aí. Cadê a galera aí?
Vamos lá.
Meu estranhagem tá caindo toda hora.
Tá bom, então.
Sim, Alexa, qual notícia você quer dar?
Alexa, som de pum. Cientistas australianos estão intrigados com um pato que aprendeu a xingar, gente.
Esses cientistas, eles não têm nada que fazer da vida. Eles estão intrigados. Eu fico imaginando eles assim em volta de uma mesa.
O que eu vou fazer agora?
Interessante. E agora? O que eu faço? Vamos lá.
A Natália falou que é das palavras inventadas. Tá bom, então eu vou dar essas duas.
Tá.
Se nós disséssemos que na Austrália existe um pato que na década de 80 aprendeu a xingar as pessoas, você provavelmente responderia. Seria que começamos o feriado, né, mais cedo, no dia 12 de outubro, mas enfim. E mesmo assim, cientistas do país apresentam a você Hipper, um pato de papada, que não só descobriu como projetar a sua voz em algo muito parecido com o inglês humano, como também imitava o som de uma porta batendo com força.
É o Jezonel. É o Jezonel.
É o Jezonel, pode crer.
Mestre
do disfarce. Aquilo é muito bom, aquela, né?
Mestre do disfarce. Olha o Jezonel.
E como poder fazer a afirmação disso sem apresentar as evidências, né?
Ah.
O som é bastante abafado, né? Eles têm uma gravação aqui do pato, né? Mas enfim, a batida do pato é como se fosse qualquer superfície, com força, sabe, batendo, pá, tipo uma porta, né? Porque não bastava em termos o pato que aprendeu a fazer esse barulho de porta, mas também é um patinho abusado e começou a xingar as pessoas.
Essas brincadeiras.
Mas também é ser debochado quando fazia isso, ele ainda xinga debochando.
Peraí, o pato xinga?
É, olha, o nome dele é muito bom, que é Patos de Papada. São conhecidos em inglês como Musk Ducks, devido ao odor forte que exala durante o período de acasalamento. Hipper, pelo visto, quis se destacar por outras razões. Segundo cientistas...
Ele foi buscar outros talentos, né?
Ele foi descoberto pelo seu palavreado ao observar repetidamente um ex-tratador que provavelmente repetia a frase em sua presença.
Não é possível.
Né? Aí tem um cientista que fala, né? Adquirir vocalização por observações é algo conhecido apenas em um número limitado de grupos de animais. Disse Carol Tickett, da Universidade de Leiden, em Valinhos. Em um novo paper publicado na revista, enfim, Push, não vou falar o nome da revista, no caso dos pássaros, alguns tipos de rouxinóis, papagaios e beija-flores demonstram a mesma capacidade. Né?
Beija-flor?
BSK Beija-flor também. Segundo Kate, o Ripter foi criado em cativeiro na região lá da Vitória, em Valinhos, tá? Em setembro de 1983. E foi chocado por um humano que...
Quem nasceu em 83?
O pato.
Quem?
O pato. E nós. Nós três e o pato Ripter nascemos em 83 aí. O pato era a idade que a gente, mano. Né? Enfim. E foi chocado por humanos em ambiente fechado, luz artificial, não inteligência artificial, luz artificial, e nasceu na reserva natural de... Deixa eu ver se tem aqui. 15 anos depois, um outro pato também foi criado em reserva, mas nascido e chocado pelos próprios pais biológicos. Também exibiu traços de vocalização diferentes, embora sem palavrões e ofensas que nem o Ripper.
Mas, gente, o pato xinga.
Né? Junto...
Eu queria ouvir isso.
Ah, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui.
Não, tudo bem, não tem problema.
Eu posso tentar depois. Tá. Chiquinho, tem notícia?
Eu tenho uma notícia aqui, tá? Eu não li ela previamente, mas eu gostei muito da chamada dela. Atriz pornô Lexi Luna pode ser a primeira a gravar cena adulta no espaço.
Olha só, gravidade zero.
Gente, como que deve ser esse negócio, hein?
Tá. Gente, eu acho que eu vou conseguir pôr o som do pato aqui. Vocês querem tentar ouvir?
Eu quero ouvir.
Então vamos lá.
Um pato que nasceu em uma reserva na Austrália há mais de 30 anos intriga cientistas até hoje. O animal não só aprendeu a...
80? E que intriga... E por que estamos falando desse pato? Em inglês, o animal usa a expressão "you bloody fool". Na tradução para o português, algo como "seu maldito tolo". E por que estamos falando desse pato linguarudo apenas...
Nossa,
agora?
Porque o... ficou horroroso, não dá pra entender nada.
Eu acho que eles estão, tipo, tirando, sei lá, acho que não...
É que nem aquela coisa...
Nós temos papagaio aqui.
Gente, isso é simples, um papagaio, bobagem. Vai lá, desculpa, Chiquinho, continua lá com o... Então, com o Poro Pipi na gravidade zero.
Lexi Luna pode ser a primeira atriz pornô a visitar o espaço e gravar uma cena fora do planeta. A empresa de conteúdo adulto, Subset No, Subset, quer garantir um lugar para Lexi no programa particular de passageiros da SpaceX de Elon Musk. Olha isso. Os empresários cogitam ainda a possibilidade de filmar uma cena pornô durante a viagem. Agora que as viagens espaciais de cidadãos particulares estão disponíveis, queremos fazer parte desse momento inovador na história, enviando a própria Lexi Luna, nunca ouvi falar, enviando a Lexi Luna para os confins.
Lexi Luna.
Para os confins da
galáxia.
Vai na gravidade zero, vai.
Para lançar algumas aventuras verdadeiramente estelar. E cunhar NFT deste mundo. Disse o CEO da NFT, Robert Hemingway, na entrevista ao Subset Star. Enfim, antes de se tornar uma estrela pornô, Lexi trabalhava como professora e uma de suas disciplinas favoritas para ensinar era astronomia.
Aí, ó.
Rob acrescentou: Lexi é a escolha perfeita para nos ajudar a alcançar nossas ambições intergalácticas devido à sua natureza apaixonada e aventureira, danadinha.
No
né?
programa que a gente fez de fetiches, certeza que alguém deve ter esse fetiche, mano.
Será?
Ah, com certeza.
De fazer nas galáxias?
Ou imaginar como é que é, enfim. Lembra que eu falei que...
Eu fiquei imaginando um monte de coisa errada que não pode ser citada durante o programa. Tipo, resíduos voando, tá ligado? Essas coisas assim.
Ah, então, sim, né? Imagina!
As pessoas correndo disso na cabine. Meu Deus, isso tá vindo na minha direção!
Não! Ok, posso ler a minha aqui?
Pode.
Mulher pede divórcio porque marido inventa palavras. Ele é irritante. Você acha que ele é irritante, Kim?
Eu acho.
Então tá bom. Fomos para a cama à noite e eu disse boa noite. E ele disse, bagaiaiaiaia. Contou a usuária da rede social. Uma mulher decidiu pedir divórcio por um motivo inusitado. Seu marido estava inventando outras palavras para conversar com o filho do casal, um bebê. pela rede social. Cara. A mulher afirmou que agora o ex-marido sempre foi um pouco pateta. Uhum. Ainda foi meio educada, né? Porém, segundo ela, o comportamento irritante dele teria piorado nos últimos 18 meses. A esposa disse que a invenção de palavras tem causado irritação nela. Cara, pra pedir divórcio, o cara que vai estar enchendo muito o saco.
Né? O cara é um verdadeiro mala.
A gente tá no... Desculpa, interromper. Interrompemos a programação. Não, mas acho que uns dias... É uma coisa de divórcio, as pessoas pedindo divórcio por coisas...
Besteiras, né? Por coisas...
Coisas irritantes, coisas por exemplo. Irritantes.
A matéria passada foi de...
A mulher pediu divórcio porque a ferramenta...
Era pequena.
Era pequena demais pra ela e ela...
Nossa!
Ela era tipo de uma religião e na religião não podia consumar
por o pipi.
O ato
sublime do amor.
O ato sublime do amor antes de você passar as alianças.
A mulher ainda explicou
ela
que o...
só descobriu depois.
Isso, entendi. Aí liberou a aliança anel. Depois e viu que a aliança ficava folgada no dedo.
Liberava anel. Do...
A mulher ainda explicou que o homem possui um repertório...
A aliança ficava... A aliança ficava
folgada
no dedo dela.
Isso. No dedo dele, no caso. A mulher ainda explicou que o homem possui um repertório de 30 ou 40 palavras aleatórias que usa no lugar das normais. Já estou farta disso, disparou. Fomos para a cama outra noite e eu disse boa noite. E ele disse balé! Com a voz estridente que ele sempre faz. Então que você eu rebati e perguntei por que ele não podia simplesmente falar comigo normalmente. Uhum. Ele apenas riu e chegou bem perto do meu rosto e fez de novo. Além disso, a mulher estaria preocupada com o desenvolvimento da fala do filho, tendo em vista o dicionário do pai.
Que outro dia foi amamentar o menino e...
Ele fala com o nosso filho nessa linguagem estúpida. E eu estou preocupada que isso possa causar confusão no desenvolvimento normal da linguagem.
Oi. Nada, continua.
Ai, é isso, a gente não tem mais. Ah, tem mais um pedacinho aqui. Nosso filho pode estar prestes a se machucar. Em vez disso, dizer não ou venha cá, ele vai dizer uma palavra inventada, ridícula, ou ficar irritante com o nosso filho.
Eu acho que ele tá fazendo de propósito pra conseguir o divórcio.
Pode ser também.
Mas só que eu fiquei pensando, ele deve estar se divertindo muito fazendo isso.
Até agora, vou pedir o divórcio. Ok, tá bom? Acabou, né? Chega, né? Chega. Ok, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Natália Verro. Obrigado, Carlos. Obrigado, Beto. Todo mundo tá nos acompanhando aqui. Beijos e abraços pra vocês. Chiquinho, quer mandar beijos e abraços?
Manda beijo e abraço pra todo mundo que estiver ouvindo a gente nas plataformas.
Plataformas digital.
Que é no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no da Apple, que é o iTunes. E também iTunes. Na mais nova plataforma. Que recentemente é Amazon, a plataforma da Amazon, que é a Amazon Music.
Amazon Music. Natália Verro mandou um durmam bem, vamos dormir assim?
Vamos.
Né? E só pra encerrar aqui?
Juntos.
Lexa, me acorde às 4 horas da manhã. Pronto, já vou deixar isso aí pronto pra ela. Ok?
Ok.
Ok, então. Okay. Muito obrigado, gente. Até semana que vem, se tudo der certo.
Sim.
Vamos falar de ao programa de auditório?
Vamos falar de programa de auditório.
Não convidado.
Ia ser hoje, mas assim, tava fresquinho a da inteligência artificial.
Então, semana que vem, programa de auditório.
Gente, não liga não. A gente, tipo, começa no tema, não. Porque o outro falou, volte, pelo amor de Deus.
Nós não somos capazes disso.
Assunto,
Nós não conseguimos. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, amiguinhos. Tchau.
Tchau.
E aí, gente, como é que vocês estão?
Com sono.
Com sono?
Alexa, me acorde às 5h59.
Alexa, me acorde às 3 horas da manhã.
Alexa, comprar placa de vídeo.
Alexa, comprar um MacBook.
Nossa senhora.
Alexa. Eu ia falar colocar o vibrador na lista de compra, mas eu não vou falar não.
Ai, o Kata mandou aqui. Tem um filme que acho que era Kung Pao, que a linguinha fazia um som parecido com a...
Eu acho que eu nunca vi. Esse filme
é maravilhoso. Um dos melhores filmes.
Exatamente.
De todos os tempos. Eu tô enrolando aqui que eu tô tentando achar uma playlist pra colocar agora. Acho que vai ser esse aqui mesmo. Né?
Sabe o que é legal? É legal que assim, você fica fazendo aí, né? Ou mexendo na sua telinha, e a sua telinha ela aparece pra gente também e pra todo mundo que tá ouvindo a gente através do YouTube e do Facebook também.
Nossa, o Chiquinho já tá bêbado de sono.
Tá, olha, cara.
Tá.
Tô com sono mesmo.
Tá, vamos.
E daí dá pra ver tudo que aparece, né?
Dá pra ver lá na tela o que ele tá fazendo. Então ele vai falando pra gente e a gente fala: não, a gente sabe porque a gente tá vendo aqui, ó.
A Natália mandou aqui: eu mutei a Alexa, seus demônios. Aí eu ia falar assim pra ela:
Alexa, desmutar.
Alexa, tocar suíte do Killie Meu.
Nossa!
É impossível não ouvir. Yeah.